Muito boa noite a todos, aos que nos estão a ouvir através da Universidade FM. Estamos aqui a gravar mais um Youth Talks. Hoje estou eu, João Matos Bessa, a entrevistar o novo treinador do Sport Clube Vila Real, Fernando Pereira. E também é um motivo de alegria quase mútua, porque o Bessa é um fervoroso adepto do Vila e eu sou um recém-chegado adepto do Vila, e portanto é um duplo prazer também receber aqui o treinador do meu clube, quase pode dizer assim também. E portanto é muito bem-vindo, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, Fernando. E talvez para começar, também agradecendo à Universidade FM mais uma vez esta parceria que tem feito com a Youth Academy, a primeira pergunta que eu lhe faria era: onde é que nasce a paixão, a relação pelo futebol? Eu sei que fui jogador durante alguns anos. Onde é que nasce esta paixão de perceber que seria no futebol que iria encontrar um dos motivos de felicidade para também levar para transpor o futebol da vida pessoal e do gosto pessoal para a vida depois, mais tarde, para os seus sucessos e também para a sua vida profissional?
Boa noite, e obrigado pelo convite à Rádio Universidade, e em especial a vocês dois jovens. E eu fico feliz por serem dois jovens a estarem a conduzir este programa, e dois jovens que gostam muito do meu clube do coração e o clube de todos nós, que é o Sport Clube Vila Real. E só assim é que o clube, com esta dinâmica e com esta juventude, com grande ambição e a falar muito do nosso clube, do Vila Real, é que o clube consegue andar para a frente, o clube consegue evoluir e talvez dar passos seguros para quem sabe daqui a uns anos estar em outros patamares. Agradecer o convite. Em relação à sua pergunta, a paixão pelo futebol e a relação que eu tenho com o futebol é desde criança, no bairro que eu nasci, no bairro São Vicente de Paulo, em que jogávamos na rua, fugíamos aos nossos pais para jogar futebol, faltávamos à escola, jogávamos com pedras, jogávamos com bola de trapos, e essa foi sempre a minha paixão. E a partir daí depois comecei a jogar na formação, e foi uma carreira de 17 anos como profissional de futebol, em que me orgulho muito da minha carreira. Em que fiz uma carreira de grande sacrifício, mas também com grande sucesso.
Então, eu tanto quanto soube, jogou no Sport Clube de Vila Real.
Sim,
Quantos anos foi a sua passagem por lá?
eu fiz a minha formação no Vila Real. Ganhámos muitos títulos. Na altura, a formação do Vila Real era uma referência aqui no distrito, pela sua qualidade, quer a nível dos jogadores, quer a nível do próprio clube, da sua organização. Todos nós miúdos queríamos jogar no clube no melhor clube da região, no Vila Real, e comecei o futebol e a minha formação no Vila Real. Depois subi a sénior, enquanto sénior também já no primeiro, segundo ano já era profissional e também conseguia conciliar os estudos. E depois tive a oportunidade de ir para os Chaves e foi por aí a minha carreira, ao longo de 15 anos, 15, 17 anos que fui profissional de futebol.
Certo. Ok. Mister, obrigado por ter aceito o convite. É para mim um gosto estar aqui a fazer algumas perguntas e a partilharmos um pouco sobre o seu passado, mas e sobre o futuro, quer na sua carreira desportiva, quer agora no Sport Clube Real, na carreira como treinador. A minha primeira pergunta que eu gostava de fazer é: quais são as principais diferenças que vê no Sport Clube Vila Real quando saiu ou quando fez a sua formação e agora recém-chegado ao clube?
Sim, na altura eu estive ali também na transição. Na altura o nosso quartel-general era no campo do Calvário. Na altura o campo ainda era pelado, e todos nós trabalhávamos ali, a formação, os séniores, e o clube evoluiu devagar. Tem o campo do Calvário agora é sintético. É um clube que é um campo que tem condições. Também, entretanto, fizeram remodelações e foram remodelando os espaços. E neste momento o campo de Calvário é um campo que tem condições, é um campo que oferece condições quer aos seus atletas, a formação miúdos e aos séniores também. E temos o Montaforca, que na altura, que foi há 30, 32 anos, na altura que penso que foi inaugurado. Pronto, é verdade que que as instalações estão um bocado velhas, que é mesmo assim, com o tempo as coisas vão se degradando, mas pá, também sinto da parte das pessoas que querem também tentar alterar e crescer e tentar meter as coisas melhores, e é assim que as pessoas têm que pensar. Mas a diferença, pronto, temos nós jogámos em pelado, agora joga-se em sintéticos e relvado, e de certa forma neste momento o Villarreal tem melhores condições do que tinha há 30 anos atrás.
Okay. E chegou a jogar no Calvário como sénior?
Sim, joguei e fui muito feliz lá, fomos campeões, subi divisão na altura, com o Mr. Vítor, que ele era o nosso treinador. E nós na altura, o futebol mudou muito, nós na altura as principais referências da equipa eram jogadores da terra, eram jogadores formados na terra, eu, Carlos Manuel, Zé Monteiro. Eu às vezes não gosto muito de falar em nomes, posso me esquecer de alguém e eu acho que não é justo, mas Zé Monteiro, Jorge Rebelo, o Telmo, o Armando, o Carlos Manuel, pá, muitos, o Avílio, que também foi o meu colega também, e muitos mais, e nós tínhamos jogadores que tinham muito espírito pelo clube, que eram apaixonados pelo clube e viam o clube de uma forma intensa. Só que hoje em dia o futebol mudou e é verdade que o Villarreal tem mais dificuldades em termos de referências.
Verdade. Mas depois também chegou a jogar no Montaforca como sénior?
Sim, joguei no Montaforca, joguei. Na altura, depois saí. Eu fui do... Lembro-me que nós ainda o Villarreal não tinha o estádio de Montaforca, jogámos só no Calvário, e foi daí, do pelado, da terceira divisão, que eu tive o convite para os Chaves, na altura, para a primeira divisão. Depois regressei, mas quando regressei já as instalações e o Villarreal já jogava no Montaforca. Portanto, depois daí, fiz novamente uma boa época e fui para a segunda liga, para o Penafiel.
Para o Penafiel, sim. E naquela transição... do Villarreal para o Chaves, salvo erro na primeira, como disse, quais foram as principais dificuldades?
As dificuldades são enormes e as diferenças são muito grandes num clube que, ainda para mais eu um jovem, um jogador que vai da terceira divisão, de jogar no pelado para outra realidade, e para outro contexto, as dificuldades e a adaptação não foi fácil no início, mas... gostei, foi uma experiência fantástica, e o Chaves é um clube top também, faz parte do nosso ADN, Transmontanos, recebe bem, as pessoas sentem-se bem, tem boas condições de trabalho, e era um clube que na altura estava na Europa, e para mim foi uma experiência muito, muito agradecida e muito enriquecedora para o meu futuro, quer como homem, quer como profissional de futebol.
Eu por acaso agora tinha uma pergunta para lhe fazer, que tanto quando sai a uma taça de Portugal pelo seu percurso, e gostava de lhe perguntar como é que é esse tipo de emoção e esse tipo de sensação, fazer todo um campeonato, todo um percurso para um objetivo e depois já alcançá-lo.
Sim, esse ano foi um ano que vai ficar para sempre e marcado na minha vida, na minha e da minha família também, e com certeza de toda a estrutura do Beira-Mar, porque nós tínhamos talvez dos melhores grupos que eu tenha tido a nível enquanto jogador, grupo de trabalho, éramos uma família, e nós, de uma forma injusta, no último jogo do campeonato, Salgueiros Beira-Mar, até fiz um gol nesse jogo, empatamos 4-4, o Beira-Mar desceu de divisão. O Beira-Mar desceu de divisão para a segunda liga, e foi um dia muito difícil, muito triste, talvez dos dias mais tristes da minha vida. Posso-lhe só confidenciar que a equipa toda, a estrutura toda, fomos quase todos de Vidal Pinheiro para a Beira chorar no autocarro. Foi um dia mesmo muito difícil. E a partir daquela de segunda-feira começámos a preparar a Taça de Portugal. Tínhamos 3 semanas para preparar o jogo. E o Mr. Sousa, António Sousa, que é pai do Ricardo Sousa, que era o treinador na altura, e o Ricardo Sousa foi ele que fez o golo da final da taça, em 98-99, e nós juntámos, unimos ainda mais, e tivemos 3 semanas para preparar o jogo. Preparámos o jogo da melhor forma e chegamos à final da taça, ganhámos. Foi um dia marcante para mim e para a minha família, e nunca mais vou esquecer. É difícil descrever aqueles momentos, é difícil porque só quem está lá, no Jamor, com o estádio completamente cheio, com um opositor bastante, bastante reconhecido e com grande valia, que o campeirense na altura tinha uma grande equipa, e depois acabou por acabar e desistir, mas foi uma equipa que nos deu muito trabalho, mas só com humildade, com capacidade de trabalho é que nós conseguimos ganhar aquela taça de Portugal e fica na história do clube, fica na história das nossas vidas, e nunca mais vou esquecer. E é um momento fantástico, só quem passa por aquele momento é que consegue descrever, porque há coisas que só vivendo e passando pelas situações é que nós conseguimos descrever.
Sim. E para mim, a Taça de Portugal é a prova rainha, é sem dúvida. Assim, lá está, a experiência que eu tenho do Vila Real são os jogos que me fazem sonhar, são jogos que estou pegado à televisão para ver o sorteio, são jogos que me fazem querer que chegue esse jogo, porque o campeonato vamos jogar sempre contra as mesmas equipas, mas a taça é diferente, é que eu sonho da taça, eu sempre o sonho de chegar ao Jamor, é sempre o sonho de ver o Jamor pintado com as nossas cores. E como é que foi todo o caminho até ao Jamor? Porque o jogo em si já se sabe que a final é algo fenomenal e se calhar o jogo mais apaixonante do futebol português, mas também a caminhada também deve ter sido bastante boa.
É assim, a Taça de Portugal é uma monta para todos nós, para os jogadores, para os adeptos, para a estrutura do clube. Eu já tive a sorte e o prazer de estar dentro do campo do Jamor e de estar também a experienciar como adepto, porque na altura que eu estava a treinar o Braga, em 14-15, o Braga A, a equipa principal, foi à final com o Sporting, e eu por acaso estive lá como adepto e foi uma tarde fantástica. Aquilo é também um momento histórico para o adepto que vai ver o jogo. Aqueles momentos antes do jogo, que antecedem o jogo, são momentos históricos. A mini, a febra, o convívio entre as pessoas, é um momento fantástico. O percurso, é preciso nós termos sorte, com o calendário, com os adversários que calham. E nós tivemos essa sorte, porque ao longo do caminho, que foram antes de chegar ao jogo, eu penso que tivemos alguns 10 jogos antes de chegar à final, e tivemos sorte com o sorteio. Também tínhamos encarávamos sempre os jogos de uma forma séria, que é importante, porque às vezes quando se joga com equipas, de certa forma, no plano teórico, mais acessíveis, se facilita, e se não se abordam os jogos de uma forma séria e com ambição, pá, pode ser aí que se perca no fundo o sonho de chegar mais longe. E nós sempre abordamos os jogos de uma forma séria, de uma forma correta, e fomos jogo a jogo. Jogo a jogo é um pouco... eu vou-lhes passar um pouco aquilo que eu disse e o que foi o meu discurso e a minha palestra no dia 1, em que começamos a treinar no terreno. Portanto, na quarta-feira, nós começamos a trabalhar no campo do Montaforca na quarta-feira, e eu tive uma palestra para com os jogadores durante uma hora, em que fizemos a nossa apresentação e apresentamos principalmente o nosso trabalho, aquilo que nos sustenta, os fundamentos do nosso trabalho. E eu disse aos jogadores e ao presidente, à estrutura, a toda a gente que estava lá, que nós íamos estar concentrados no caminho. Não íamos estar concentrados no destino. O nosso objetivo é o caminho. É hoje darmos o máximo, sermos profissionais, sermos sérios no trabalho, e em cada jogo que a gente vai disputar, a gente dê o nosso máximo, com grande intensidade, com grande qualidade, e ganhar os jogos. E é assim que vamos. E a final da taça foi assim. Jogo a jogo, pensar jogo a jogo, cada jogo, pá, pensá-lo de uma forma muito forte, com grandes objetivos, e o próximo jogo, e o segundo jogo vai ser o mais importante, e o terceiro jogo é que mais... Estar a pensar daqui a 2 meses ou 3, isso não resulta. Portanto, e a final da taça foi assim, jogo a jogo, concentrados no caminho, não no destino. Foi assim que ganhamos a Taça de Portugal, com grande humildade, grande qualidade também, e grande espírito de união que tínhamos, que aquela equipa tinha, e é isso que eu quero para a nossa equipa, para o Villarreal. Pensar no caminho, e não no destino.
Sim. Queria só fazer mais uma pergunta, ainda dentro do Beira-Mar e dessa época. Como é que era jogar no Mário Duarte? Que é, sem dúvida, um estádio mítico. Já lá estive a ver e a experienciar, mas não assisti a um jogo, muito menos da primeira divisão. Como sabe, o Beira-Mar, devido às SADs, fechou a atividade e começou do zero. E depois eu tive a oportunidade, quando fui ao Aveiro, fazer uma visita guiada, e senti que aquele estádio era algo fenomenal. E agora imagino queria saber qual é, como é que é jogar lá e jogar na primeira com um público tão fanático como era o público do Beira-Mar.
É verdade, é verdade. Jogar, eu não tive o prazer e a sorte de jogar no estádio municipal, no estádio Sim. novo. Eu tive a felicidade de jogar, eu joguei 4 anos no Beira-Mar, e podia ter jogado mais, mas não joguei mais por opção também, que eu na altura quando saí eu tinha mais uma proposta de um ano de contrato e eu não aceitei, e talvez fosse o maior erro da minha carreira enquanto jogador, não ter ficado mais um ano no Beira-Mar, mas eu queria contrato 2 anos, eles só me deram 1 e portanto eu decidi sair. Mas jogar no Mário Duarte era fantástico. Posso-lhe dizer que nós, as unidades treinaram todas lá, e nós tínhamos sempre 100 a 150 pessoas a ver o treino, sempre. Aquilo era fantástico. E era um ambiente, era uma empatia muito grande entre os adeptos e os sócios e a cidade. Havia uma complicidade muito forte entre a cidade, os adeptos e a equipa e o clube, Beira-Mar. E são momentos históricos que nós não esquecemos. O Beira-Mar, agora já é impossível porque o estádio já foi abaixo. Sim. Com grande tristeza, pá, pronto, mas já está, não há nada a fazer, há que andar para a frente. Mas o Beira-Mar, penso que estar a falar disto, se calhar também não ajusta a minha parte, se calhar perdeu muito com a saída dali. O Beira-Mar é a cidade, acho que perdeu, mas agora há que andar para a frente e pensar no presente e no futuro.
Vou-lhe fazer uma pergunta. Ainda, acha que o Vila Real também perdeu com a passagem do Calvário para Montaforca? Da mesma forma como o Beira-Mar perdeu com a passagem do Mário Duarte para o Municipal, mas obviamente de formas diferentes e com realidades diferentes, mas esta passagem para um estádio fora da cidade, um estádio mais longe, deixando o centro onde as pessoas podiam ir a pé com as famílias para o estádio e ter que levar carro, ser fora da cidade, não ter nada à volta, não haver envolvência, não haver comércio, acha que também se pode aplicar essa perda de mística, o facto de sair do campo do Calvário para o Montaforca?
Mais uma pergunta boa e que eu gosto de falar sobre isso. É assim, claro que os clubes estão sempre ligados à cidade, aos adeptos, e quanto mais perto tiverem dos adeptos, mais dinâmica tem, mais são falados, mais empatia se cria, mais envolvência se cria, porque se afasta os estados do centro no fundo do jogo, o centro dos adeptos, o centro da envolvência, é mais difícil as pessoas criarem laços de amizade, laços de empatia com o clube. Claro que sim, mas é aquilo que eu digo em relação a isso, é que eu acho que Vila Real é uma cidade de futebol, as pessoas gostam de futebol, as pessoas amam o clube. Agora todos os clubes passam por momentos menos bons e o Villarreal acho que tudo está a fazer, e este presidente que nós temos agora, o Sr. Francisco, é uma pessoa empenhada, é uma pessoa que quer evoluir o clube, é uma pessoa que está também a aprender, que é uma pessoa também que entrou neste mundo do futebol há pouco tempo, e nós aprendemos com o tempo, com as vivências, com a experiência, e eu acho que o Villarreal, as pessoas unindo-se mais, acho que mesmo no Montaforca, é verdade que as coisas evoluem e as pessoas querem também criar outras condições, e acho que o Villarreal tem condições, quer a própria Câmara, quer a própria cidade, o próprio clube, de ter outras condições, e acho que se está a lutar por isso, e tendo outras condições, no Montaforca, eu acho que as pessoas não vão deixar de ir ver o Villarreal, de ir ver o jogo. Agora, cada vez mais, temos que ser competentes, temos que ter outras condições, temos que ter um bom relvado, temos que ter qualidade de jogo, e para isso é preciso fazer investimento. Eu costumo dizer, os clubes só crescem se tiverem boas pessoas, se tiverem pessoas com ideias, se tiverem pessoas com visão. Mas para isso também tem que haver investimento. E se não houver investimento,
Exatamente.
As coisas tornam-se difíceis. Sim.
Agora eu recorri um bocadinho, que era, há um percurso de 15 anos também agora como
treinador.
Um treinador. A pergunta que eu lhe fazia era, depois deste percurso de 15 anos, como é regressar à casa onde jogou, e também de onde é originário?
Este regresso é uma coisa que eu estou a sentir com grande emoção. Mesmo com o decorrer dos dias, eu estou a ver pessoas que já não vi há 30 anos, e para mim é fantástico relembrar pessoas conhecerem-me, conversarmos sobre o meu passado, sobre o Villarreal, que é isso que é para isso que eu venho para aqui, é para trabalhar em prol do Villarreal. e estou aqui para ajudar o Villarreal naquilo que eu possa, dentro da minha competência e das minhas capacidades, enquanto treinador, não é? Que eu sou treinador da equipa, sou responsável pela equipa, mas passaram muitos anos, passaram 15 anos, é verdade, mas a vida, ou seja, o sonho que manda a vida, e eu tenho a minha ambição pessoal, eu tenho investido bastante, eu sou profissional de futebol, não é? Eu vivo de futebol, enquanto treinador sou profissional, eu não tenho outra ocupação, e eu tenho o quarto nível, tenho o UEFA Pro, eu neste momento estou habilitado para treinar qualquer equipa do mundo, da primeira divisão, da Europa, eu tenho alguns sonhos, e eu, enquanto treinador, eu tinha três sonhos, eu até disse, e foi de uma confidenciei isto ao Carlos Manuel quando eu vim para o Villarreal, e agora eu tinha três, agora já só tenho dois. Era três, era treinar o Villarreal, o outro era treinar o Beira-Mar, e o outro ainda ter a oportunidade de treinar na Primeira Liga, que ainda me falta treinar na Primeira Liga. Eu já fui treinador de formação, comecei na formação no Beira-Mar, já treinei na Distrital, na Terceira Divisão Antiga, no Campeonato de Portugal, já treinei na Segunda Liga, portanto só me falta treinar na Primeira Liga, e é por aí que eu vou. Com grande ambição, com grande humildade, ok? E à espera da minha oportunidade.
E agora uma pergunta talvez mais complicada, que é, como é que surge o contacto da parte do Vila para o escolher a si como o novo presidente, ou como presidente, não, como
um novo treinador?
O novo
treinador. Eu nasci aqui em Villarreal, tenho cá os meus pais, a minha família, as minhas irmãs, os meus afilhados, os meus cunhados, os meus sobrinhos, e eu moro em Águeda, eu casei em Águeda, tive lá um ano a jogar e tenho lá a minha família, e então eu sempre estive ligado ao Villarreal, eu nunca me desliguei do Villarreal de uma forma indireta, é verdade, não é? Eu sou sócio do Villarreal e sempre estive ligado às pessoas e comunicações, contacto, isto hoje que a gente comunica fácil. E eu falava muitas vezes com o Carlos Manuel, ano passado, aliás, eu fui adversário do Villarreal, eu era treinador do Pé das Rubas, vim cá jogar, e foi um dia para mim também emocionante, é verdade que perdi, mas pá, a vida é mesmo assim, mas foi aqui ali um misto de sentimentos, em que tive a derrota, mas também fiquei feliz por vir à minha terra, por relembrar pessoas que eu já não vi há muitos anos, e de ver o Villarreal vivo também, pá, aproveito aqui também para dar um grande abraço à Brigada 1920, que são pessoas fantásticas, porque esse jogo nunca mais vou esquecer, porque, e aí o Villarreal está vivo. Eu digo que o Villarreal está vivo porquê? Porque na altura o Villarreal, na época passada, passou momentos difíceis, não é? Esta pandemia, não sei se foi boa, se foi má, se calhar foi muito, é muito má para todos nós, este momento que estamos a viver, e temos que nos adaptar a esta realidade, mas se calhar estamos a falar no plano desportivo, se calhar para alguns clubes tiveram a felicidade e a sorte de manter as suas equipas e os seus clubes nas divisões que estavam, porque o campeonato acabou, e nunca mais vou esquecer desse dia, porque o Villarreal, estando numa classificação difícil, essa brigada e essa claque, os lobos de Trás-os-Montes, né,
que deixaram,
os lobos do Marão estavam ali atrás do meu banco, ali a puxar pela equipa, a ajudar os jogadores, a ajudar o treinador, a ajudar os adeptos, pá, tudo. Foi um, por acaso, isso ficou-me na retina e não vou esquecer. Então eu estava a dizer que 15 anos de carreira, e então na altura, eu falando muito com o Carlos Manuel perguntou-me se eu estava disponível para treinar o Villarreal, e eu disse que sim. Disse que sim, era uma questão de conversarmos, saber o que é que o clube queria de mim, o que é que as pessoas queriam. Pronto, ele com certeza falou com o presidente, que é a pessoa responsável máxima do clube, ok? E a partir daí, pá, eles abordaram-me, convidaram-me, eu apresentei a minha forma de trabalhar, o meu plano de trabalho, as minhas ideias, os meus objetivos, e foi dessa forma que eu fui convidado e aceitei, e pá, estou aqui com todo o gosto e vou dar o meu máximo em prol do clube, de manhã à tarde, à noite, se for preciso, é para isso que eu estou aqui. Pá, e vou tentar elevar o Villarreal nas condições, na sua organização, dentro dos meus conhecimentos.
Exatamente, força, força, Bessa.
Sim. Eu por acaso, e nesse jogo que o Mister fala, foi um dos poucos jogos que eu falhei em casa. Mas é curioso que eu ouço sempre por lá, estava em Coimbra, tinha exame no dia seguinte e acabei por não vir. Mas não consigo desligar. Chega ali ao meio-dia, uma, já estou a ficar nervoso. Já estou à espera das três para começar a ver, para começar a ouvir o relato e paro um bocado a minha vida. Mas recordo-me que foi um jogo que ganhamos e foi já não ganhámos há muito tempo. Foi um zero, já não ganhámos há algum tempo. E até o pessoal dizia que quando eu não ia aos jogos é quando o Vila Real vencia, porque só não tinha ido aos dois e foram duas vitórias. E então era quase como fica lá, não venhas. E resultou. Mas foi curioso que eu lembro-me da entrevista que deu no pós-jogo na sala lá em cima e fiquei nunca, não, já não, lá está, foram 30, há 30 anos, eu tenho 22, eu não me recordo que tivesse jogado no Vila Real, não me recordo dessa ligação, mas fiquei a ouvir
as declarações,
fiquei com um sentimento de género, ok, perdeu. Ok, é contra o adversário, mas existe aqui um sentimento muito forte pelo Vila Real. E eu até lembro-me de conferir com várias pessoas da CLAC e sócios e simpatizantes que, ok, foi uma vitória, mas também foi mau porque também foi contra alguém, um filho da terra. Apesar de nós precisarmos muito, muito desta vitória, também foi um bocado. Lá está, um sentimento agridoce porque nós queríamos a 100% a vitória do Vila Real, mas também sentíamos que o Mister. Também foi mal para ele, foi assim um sentimento, é como se fosse um filho da terra, que foi estranho. E quando soube da possível vinda, foi com alegria e com uma vontade de ajudar que encarei. Depois, quando saiu o oficial, fiquei, até se lembra que vim, fiz questão de ir à apresentação, sim. Para mostrar que estou consigo e que... Obrigado. E que quero continuar. Agora, a pergunta que lhe faço é, já começaram os treinos? Como encara este mercado de transferências, se já tem a sua equipa a sua imagem, se ainda há jogadores que vêm reforçar o plantel, como é que está a sentir a equipa, porque isto é sem dúvida o que os adeptos e simpatizantes querem saber, as novidades, como é que a equipa está a reagir e como é que encara, quais são os seus objetivos e como é que encara a próxima época.
E a pergunta é dupla, porque eu ia também,
sim, também.
É muito, essa pergunta talvez é mais importante.
Sim,
sim, claro, é interessante a pergunta, porque estamos numa fase de pré-época já, e como eu tenho dito, nós dividimos sempre a época em três fases: fase de planeamento e análise, e fase pré-época e fase de competição. Mas nós ainda estamos na fase de análise e planeamento, e já no momento pré-época, porque começamos na terça-feira, os exames médicos foram na terça-feira, quarta-feira já começamos a trabalhar no campo. Mas como vocês sabem também, isto não é só no futebol, é na nossa vida pessoal, no trabalho das pessoas, no dia-a-dia de toda a gente. Isto é um momento difícil para todos, é um momento de esta pandemia, por vezes tira-nos um pouco do sério, não é? Mas nós temos que saber viver com esta realidade no nosso dia-a-dia, isto nós temos que nos adaptar. E eu acho que nós, apesar de não termos ainda o plantel completo, ainda nos faltar ali algumas posições de alguns jogadores para o plantel ficar mais competitivo. Eu não gosto muito de sentir os jogadores confortáveis. Eu gosto de sentir os jogadores confortáveis e desconfortáveis. Isto é, o que é que eu quero dizer com isto? Se eu tiver dois jogadores por posição e eu gosto de assentar o meu trabalho em três pilares importantes, que é, e os jogadores sabem disso, a nível do treino, para depois passar para o jogo, para além da nossa qualidade, do nosso modelo de jogo, que são a competitividade, os jogadores serem competitivos, e para isso é preciso haver competitividade em termos de posições. Os jogadores têm que ter ali alguém ao lado, um ao lado do outro, saber que não podem relaxar. Exato. Isso é o tal conforto e desconforto que eles vão ter, e eu nunca os deixo relaxar. Isso é um princípio de trabalho meu, todos os jogadores têm que estar sempre motivados para trabalhar nos limites, porque é o trabalho deles, e vão ali, têm que ir ali com paixão, e não vão ali por obrigação ao treino, e não vão ali no fundo tristes, não, têm que ir felizes para o treino, têm que ir apaixonados para o treino e têm que ir com prazer para o treino. E um dos pilares é a competitividade entre eles, depois a agressividade e a intensidade, com bola e sem bola, e depois a outra, a dinâmica de jogo, muita mobilidade na nossa dinâmica de jogo. E então, nós neste momento nos faltam algumas posições, é verdade, mas nós também estamos a fazer as coisas bem feitas, acho eu. porque nós também não temos certezas ainda. É verdade que depois o mercado começa a ficar mais curto, os clubes começam a ter as suas escolhas e os melhores começam a fugir um pouco, não é? Só que nós aqui temos que viver com a nossa realidade, em termos de orçamento, em termos daquilo que temos para apresentar aos jogadores, o projeto, e não é fácil convencer os jogadores a vir jogar para o Villarreal. Não é fácil, as pessoas pensam que é fácil, mas trazer os jogadores para aqui com qualidade e que venham comprometidos, e que venham também comprometidos quer com os objetivos do clube, com o projeto, é difícil. E então nós estamos com todo o rigor, escolher bem o perfil dos jogadores, mas as coisas estão a correr bem, e a qualquer momento mais poderão entrar mais dois ou três jogadores, ou quatro ou cinco, não é? Vamos ver as opções que nós vamos ter, vamos ver, escolher bem jogadores que venham para aqui e que no fundo sintam o clube, para onde é que vêm trabalhar, para que cidade vêm jogar, para que clube é que vêm jogar, para representar bem o clube e para darem todos os dias, todos os domingos, o máximo pelo clube. E cada vez mais a equipa e o clube tem que se impor no plano nacional. É isso, estabilizar o clube, para o clube também não andar sempre a subir e a descer, que isso é importante. Pá, mas isto vai tudo encontrar aquilo que disse atrás. Há uma palavra que é fundamental: investimento. Tem que se investir para se ter outros resultados, para se ter outras dinâmicas e outra capacidade de trabalho e outras condições de trabalho. É preciso haver investimento. Se não houver investimento, as coisas ficam mais difíceis. Não é que não se consiga, não é? Porque é aquilo que eu costumo dizer. Se vamos analisar, e pela experiência que eu tenho de inícios da época, preparar equipas, se vamos pelos orçamentos, se calhar aí estamos muito cá para baixo, não é?
Claro.
Mas nós não podemos ir por aí. Nós temos o nosso orçamento, temos o nosso rigor em termos de escolhas e de plantel, mas depois, nós vamos ser organizados, vamos ter ambição, e não é por causa do orçamento que a gente vai deixar de ter ambição, de ser organizados, de lutar em todos os jogos para ganhar. Isso aí não vou abdicar desses princípios.
Exatamente. Estamos a chegar ao fim da entrevista e, portanto, eu vou fazer já a antepenúltima pergunta, que é, falou já do seu plano para o futuro do clube, portanto, é certo que qualquer pessoa que chega ao clube quer vencer e, portanto, é esses os votos que eu também faço, que este próximo ano e próximos anos do Vila sejam de boas vitórias, e que consiga também superar os seus objetivos. A minha pergunta era mais num outro sentido, também ligado ao futuro do clube, que é, o que é que, chegando agora há pouco tempo, também o que é que espera da parte da mística, da claque, dos sócios, dos apoiantes do Vila? Que tipo de papel acha que eles podem ter no próximo ano e nos próximos desafios do Vila? E que também que tipo de ajuda acha que é fundamental ter, sobretudo, não só da parte dos sócios, mas sobretudo da parte das claques, que gostam de apoiar, que gostam de acompanhar os jogos?
Mas isso aí, e essa pergunta é interessante, que fala nos adeptos, nos sócios, porque o Villarreal, sempre os adeptos e os sócios e a cidade, sempre ajudou o Villarreal, sempre tiveram com a equipa e com o clube, sempre. Agora, é verdade que as pessoas têm ambição e se calhar queriam estar em outros patamares e outro escalão, porque não, o Villarreal não está numa segunda liga. Capital Distrito, não é? O Chaves está na segunda liga, já está na primeira, o Viseu está na segunda liga. Sim. Agora o Villarreal, para caminhar para aí, tem que ter sustentado, tem que criar bases bem sustentadas. Exato. Para depois estar preparado para o tal investimento, que tem que se investir, para outros voos, percebe? Agora, esse trabalho da dos adeptos, da claque, e nesse aspecto, tem sido incansáveis. Esta claque é fantástica. Eles, sempre que eu puder ajudar, vou ajudar. A equipa vai agradecer sempre a eles, sempre. E nós estamos sempre disponíveis também para ajudar a claque, para ajudar os adeptos. E depois nós é que temos que para chamar mais adeptos, para as pessoas se envolverem mais, há uma coisa que é fundamental: é ter resultados.
Claro.
Nós temos que ter resultados. Porque se nós não temos resultados, as pessoas desanimam, deixam de ir, as pessoas não aparecem, não se fala tanto no clube, fala-se, mas pelo lado negativo. E nós temos que, com muito espírito de sacrifício, com muita união, que é fundamental, as pessoas unirem-se. Há sempre pessoas que discordam disto, daquilo, é normal, o futebol é mesmo isto, não é? Mas não critiquem o clube pela negativa. Ajudem o clube, deem a sua opinião, as pessoas são livres de dar a sua opinião e todos nós podemos dar a nossa opinião. Agora tentem ajudar, tentem não de uma forma a criticar e levar as coisas para outros lados, que eu tenho visto algumas coisas, porque nós temos de estar sempre atentos e queremos sempre o melhor para o clube, porque eu acho que se nós trabalharmos num bom ambiente é melhor para todos. se houver um bom ambiente de trabalho, se as pessoas se serem bem. Agora as pessoas podem ter a sua opinião, isso é normal, e discordar disto ou daquilo, e ter outras ideias. Isso temos que saber viver com isso e conviver com isso. Agora tem que haver respeito, e nós, enquanto treinadores, enquanto jogadores, opa, aquilo que prometemos a trabalho e em todos os jogos dignificar o emblema que vestimos e a camisola, pá, e aquilo que prometemos é aproximar mais os adeptos da equipa, e foi isso que eu disse aos jogadores na terça-feira. E para isso precisamos de resultados, precisamos de ganhar jogos, ir a qualquer campo para jogar, ok? Sabendo que, pá, no futebol há três resultados possíveis, nós vamos em todos os jogos lutar pela vitória. Exato. É para isso que nós vamos trabalhar.
E faço votos que assim seja. Bessa, a tua penúltima pergunta.
A minha última.
Sim, última. Sim, depois última, já à final.
À final. Agora, olhando um bocadinho mais para o futuro, qual é que acha que pode ser o papel do Villarreal a curto, médio e longo prazo no futebol português?
Eu acho que o Villarreal Clube vai depender também muito da sua estrutura camarária, que é muito importante. Cada vez mais criar laços de trabalho, criar laços de relação, e também cada vez mais aproximar as pessoas e os adeptos do clube. Mas para isso, e eu vou falar muitas vezes nesta palavra, tem que haver investimento. Tem que haver investimento, as pessoas têm que saber para onde é que querem caminhar, porque o futebol hoje é para pessoas com visão, é um mundo completamente fantástico, mas é preciso saber andar no futebol, é preciso ter ideias, é preciso caminhar sustentado. E o Villarreal tem que criar condições, se quiser elevar e jogar noutros patamares, tem que criar condições de trabalho, tem que criar mais envolvência, tem que no fundo sustentar o clube nos campeonatos nacionais, e isso é fundamental, isso é a prioridade, porque o Villarreal, se andar sempre no nacional, distrital, é difícil, porque aí também as condições também não bem, as pessoas também não aproximam tanto do clube. E isto é um trabalho de todos, isto não é só um trabalho do treinador, dos jogadores, do presidente, do presidente da Câmara, dos sócios, é preciso um trabalho de todos. E se nós todos trabalharmos forte para o clube, acho que as coisas vão ficar mais fáceis em relação ao futuro, ao presente e ao futuro.
Eduardo, posso só fazer uma pergunta?
Força, assim, breve,
que devia ser a última, mas também já fiz esta pergunta a um jogador, e o Mister, que já saiu aqui há 30 anos, está há 30 anos por fora e tem uma visão diferente. Eu, desde que acompanho o Villarreal anda sempre no sobe 10, muito forte na distrital, sempre com equipas muito fortes, ganha 90% dos jogos, e depois chega, faz a transição, e na altura da terceira divisão já era menos este abismo, era menos notório, mas desde que passou para o CNS É um abismo. No ano passado vimos isso. Nós passamos de uma época em que conseguimos 4 títulos para uma época em que perdíamos regularmente e tínhamos séries de derrotas e poucas vezes pontuávamos. Qual é que acha que é a razão para isso acontecer? De sermos muito fortes num, mas demasiado fracos noutro? Ou demasiado pouco competitivos, vá, para não ser assim tão drástico?
Boa pergunta. É assim, isto é um pouco aquilo que eu estava a dizer atrás. É preciso ter a noção do que é o futebol, do que é uma equipa de futebol, do que é um clube, conhecer os campeonatos, conhecer a distrital, a realidade, o contexto, conhecer o Campeonato de Portugal, conhecer a Segunda Liga, conhecer a Segunda Liga, a Primeira Liga, ok? E as pessoas têm que ter a noção que o Campeonato Distrital não tem nada, é uma realidade totalmente diferente do Campeonato de Portugal, mas é que isto não há muitas dúvidas sobre isso. E é preciso as pessoas terem a noção, ter conhecimento da realidade e do contexto. E a partir daí, se as pessoas tiverem essa noção, se tiverem conhecimento e a realidade do contexto do Campeonato de Portugal e da Segunda Liga, opa, as coisas serão mais fáceis, não é? Em termos de tudo, da organização da equipa, da organização do clube, o que é que o clube precisa para a distrital, o que é que o clube precisa para o Campeonato de Portugal, o que é que o clube precisa para uma Segunda Liga. É verdade que o Villarreal, se está no Campeonato de Portugal e vai para uma Segunda Liga, será tudo a estrutura, a sua estrutura física, a sua estrutura humana, com certeza irá sofrer alterações, que é mesmo assim, não é? Imaginemos, se o Villarreal for para uma Segunda Liga, todo o seu clube, todo o seu staff, toda a sua logística tem que ser a nível profissional, não é? Isso, o que é que vai envolver investimento, vai envolver outros recursos, e é nesse sentido que as coisas caminham. Os clubes, quando querem crescer, tem que-se cada vez mais, e todos os dias, não é só quando apetece às pessoas, agora lembra-se de fazer isto, vamos fazer isto. Não, as coisas têm que ser sustentadas, não é? E se nós nos lembrarmos, aqui há 10 anos atrás, o Famalicão estava no Campeonato de Portugal.
Sim, nós chegamos a jogar com o Famalicão e com o Varzim.
E vocês vejam onde é que está o Famalicão. Sim. Portanto, o Famalicão é um exemplo. Há muitos clubes que são exemplos. E sim, o Villarreal pode ser. Mas tem esses exemplos.
Eu recordo-me desse jogo.
Está a fazer a pergunta, não?
Contra o Famalicão do Villarreal de Montaforca, em que eles, nessa semana, tinham jogado para a Taça de Portugal contra o Sporting. Ou seja, na quarta-feira jogaram contra o Sporting em Alvalade. E depois, no domingo, e vieram jogar cá a Vila Real. E recordo-me que a nossa bancada de sócios estava bastante preenchida, mas que eles conseguiram preencher a bancada de visitantes. Ou seja, eles quando chegaram já estavam, em termos de adeptos, já estavam a ganhar, porque traziam muita gente. Claro. E recordo-me que...
As pessoas vivem muito o futebol.
Lá em Famalicão. Sim, sim. E recordo-me que o jogo ficou 1-0. Eles ganharam por 1-0. E foi o golo na baliza deles. E foi totalmente empurrado pelos adeptos.
Sem dúvida,
fizeram um sufoco na nossa baliza, que recordo-me muito
mais
bem.
Jogadores,
sim, sem dúvida, é? Sem dúvida.
Eu posso te confidenciar aqui mais outra situação. Eu sou muito amigo fomos colegas no Beira-Mar, ele jogou comigo, o Daniel Ramos foi meu colega.
Sim, sim.
E ele era o treinador na altura.
Certo, sim,
ele
sim.
Ele agora
sim.
Foi para o Santa Clara.
Sim.
E nós falamos muitas vezes. E estamos a falar há 10 anos atrás. Há 10 anos atrás, o Famalicão já tinha um orçamento de 800 mil euros. Estamos a falar no Campeonato de Portugal.
A
estrutura toda, o staff todo, já era tudo profissional. Mesmo a pessoa que estava na secretaria, aquilo já se trabalha a este nível. Então as coisas têm que caminhar para
diferente.
Aí. E se o Villarreal quer caminhar para esse nível, tem que ir bem sustentado, tem que preparar-se para ir para aí. Nem que demore 5 anos, 10 anos, mas prepara-se. Ok, hoje conseguimos isto, amanhã conseguimos aquilo. Mas vai sustentado, não é para ir... Não é? E se calhar o que tem acontecido, sim, é subimos e depois descemos.
Sim.
Subimos e descemos. Então temos que pensar, não é? O que é que temos que alterar para as coisas ficarem mais sustentadas? E aí tem que haver pessoas com visão, pessoas que no fundo percebam o contexto e conheçam a realidade do futebol. Que é mesmo assim, que o futebol não é o mesmo na Distrital, e no Campeonato de Portugal, ou na Segunda Liga, ou na Primeira, não é? E aí os clubes têm que se preparar. Os que estão preparados, ok. Os que não estão, têm que se preparar.
Exato. A última pergunta, que é sempre nós temos uma pergunta que está já feita para todos os convidados, e então que é talvez pode ser complicada, pode não ser, porque obriga um bocadinho o convidado a fazer uma retrospectiva do seu percurso, que é, olhando para o seu percurso como jogador, depois mais tarde como treinador e também do ponto de vista pessoal e certamente que também deverá ter outros sonhos, o que é que diria ao Fernando com 20 anos? Se fez tudo bem, mudaria alguma coisa, está bem como está, o que é que diria, que conselho dava ao Fernando com 20 anos?
Aquilo que eu pedi ao Fernando é que tivesse um bocadinho mais de sorte na sua carreira, principalmente na minha carreira, porque eu com 20 anos tive uma lesão, tive um infortúnio grande, a nível do joelho, em que me condicionou muito a minha carreira, e eu fui um campeão ao longo da minha carreira, e era isso que eu pedi ao Fernando. Era com um bocadinho mais sorte, porque, assim, para mim, eu costumo dizer isto aos jogadores, a melhor profissão que há é ser jogador de futebol. Agora tem que ter sorte. O nosso Cristiano,
exato,
Ronaldo, porque é que tem esta carreira? Veja as lesões que o Cristiano Ronaldo teve. Preciso ter sorte.
Exatamente.
Preciso ter sorte com as lesões, porque você se tem o azar de ter uma lesão no joelho, está 6 meses, 1 ano, isso pode condicionar-lhe a carreira.
Exatamente.
E nessa altura, a nível da recuperação do joelho, isto mudou muito, opa, a nível de tudo, ainda bem. Eu não fiquei com a extensão e com a flexão toda da minha perna direita. Tenho algum desequilíbrio na parte muscular e na parte óssea, que foi precisamente por esse sacrifício que eu fiz ao longo da minha carreira, por isso é que eu disse. Eu fui um campeão ao longo da minha carreira. Agora, não me arrependo de nada, eu continuo a ser o mesmo, a mesma pessoa, com a mesma humildade, com o mesmo caráter, com a mesma ambição, e vou ser sempre este Fernando. Portanto, em relação à minha personalidade, ao meu caráter, não mudava nada. Pedia era um bocadinho mais de sorte, talvez tivesse jogado, pá, porque eu tinha qualidade. Agora estive a ver o jogo no Canal 11, eu acho que do Beira-Mar, estive a dar no Canal 11, a final da taça, no 88-99, e eu era um jogador muito forte taticamente, como jogador. Só que as lesões é que me condicionaram muito a minha carreira.
Exatamente.
Não tenho dúvidas que Eu estou a falar da minha carreira porque foi a minha vida, o futebol é a minha vida, é a minha paixão, é aquilo que eu gosto, é aquilo que eu amo todos os dias, é aquilo que eu todos os dias trabalho, é para o futebol e é até o último dia, que é mesmo assim.
Fernando, muito obrigado. Eu, enquanto também sócio, estamos aqui dois sócios do Vila, desejo-lhe muitas vitórias.
Somos três sócios
do Vila, portanto. Eu, enquanto sócio, também lhe desejo.
E podemos lançar aqui o repto.
O repto, exatamente, sim, para quem quiser.
Cada vez mais,
para foi o que eu fiz. Lancei-lhe o repto no centenário.
Também no centenário. E a verdade é uma.
Os sócios estão a aumentar.
É verdade. Sim, e é uma coisa que eu digo que é verdade: que é muitas vezes ser sócio não tem que ser só. Exatamente,
5 euros por mês.
Não tem de ser só.
3 ou 4 cervejas.
Sim, não é? Não é que nada. São 5 cafés.
5 cafés é um valor até bastante. E ajuda ao clube, porque também nós estamos a pagar a nossa cota, nem é tanto o apoio ao clube, mas basta pagar a cota, estamos também a ajudar a que o clube se aguente, e porque nós sabemos que nos territórios com menos pessoas os clubes têm muita dificuldade até a nível orçamental,
sim,
e portanto estamos a apoiar o clube e estamos a ajudar que pessoas fiquem cá fixadas, sim. E também temos uma entidade que não é, sim, cultural, é desportiva, mas que leva o nome também da cidade. E se tivermos a sorte de no futuro ter grandes vitórias, que espero que sim, porque comecei agora o meu percurso do Biel, também espero ter já começar já com vitórias.
Vamos fazer por isso.
Também espero, e portanto o seu sucesso é o nosso sucesso, é o sucesso dos sócios, e portanto desejo-lhe que fique por cá muitos anos, muitas vitórias, e também o nosso apoio nas derrotas, que também é muito,
claro,
importante.
Isso é importante.
E portanto...
Também não sabe perder, também não sabe ganhar.
Sim, sem
também
dúvida.
Também é verdade.
Sem dúvida.
E eu assim... Agradeço-lhe mais uma vez a sua presença aqui, não será a última, será a primeira de muitas. E também certamente haverá depois alguns contactos para a Youth Academy, para também podermos fazer um evento com jovens consigo, porque é muito importante, sim, também perceber e também dar a conhecer aos jovens outros percursos diferentes. Agradeço à Universidade FM, que é a entidade promotora desta parceria com a Youth Academy. Agradecer também ao município de Vila Real e a todos quantos apoiam a Youth Academy nos últimos tempos, e um agradecimento muito especial neste momento à Blim, que apoiou uma série de entrevistas que vão sair a partir do próximo fim de semana. Para o Fábio Signo também um grande abraço e despeço-me de vós até 2 a 15 dias para o próximo Youth Talks, já com o André Brão e com a Diana. E comigo com essa. Muito obrigado, boa noite a todos.